esse, é achar que no meio da história nós já sabemos o fim. Não, querido. Fique tranquilo que Deus está no controle de todas as coisas. Eu sei que hoje você está vivendo uma crise, e aqui eu separei quatro. Quatro rapidinho para mostrar para vocês. Por quê? Porque normalmente crise vem nos ensinar uma lição. Quanto mais rápido nós aprendemos, certo? Mais fácil fica, ou mais suave fica. Então preste atenção nesse texto, vai ser rapidinho. Jonas capítulo 1, verso 4. Vou usar quatro textos e termino. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Preste atenção, esse é um cara que está enfrentando uma crise muito grande. O nome dele, a Bíblia não diz. A Bíblia diz apenas que ele tinha um barco e que ele fazia uma viagem, né, para levar pessoas de Tarsis ou de Jope até Tarsis. É o que diz. Até a Espanha. Ok? Então, ele é alguém habilitado, hábil para fazer aquilo. E um belo dia, ele enfrenta uma grande crise. Seu barco está envolto numa grande crise, numa tempestade. Ele está a ponto de naufragar com seu barco. Nesse momento, então, o que ele faz? Ele começa a aliviar o barco para dar flutuabilidade. O que ele quer é deixar o barco mais leve, para que ele não afunde. Ele está apavorado. Ali está a sua tripulação, ali tem passageiros e ali tem carga. Então ele precisa resolver. Então, o que é aquela tempestade? Ela está querendo afundar o barco? Não. Essa tempestade, ela tem um propósito. Ele vai demorar para descobrir, mas já ele descobre. Qual é o propósito dessa tempestade? Pastor, ela está querendo denunciar. Ela está querendo dizer para aquele homem que tem algo dentro do barco dele que não deveria estar ali. Aquela tempestade está dizendo para ele: olha, pega isso que não deveria estar na sua vida, não deveria estar nos seus negócios, não deveria estar nos seus hábitos, não deveria estar no seu namoro, não deveria estar no seu casamento, não deveria estar no seu celular, não deveria estar no seu ministério, e pega isso e joga fora. Porque se você não jogar fora, seu barco vai afundar. Só que ele demora para entender isso. E quando ele demora para entender isso, o que ele faz? Ele pega as cargas e joga fora. E joga fora. Joga fora a carga que ele estava transportando. Ele precisava jogar fora a carga? Não. Ele precisava jogar fora Jonas. Mas como ele ainda não sabe que Jonas é o problema, enquanto ele não tira o que precisa ser tirado, ele perde o que não precisava ser perdido. Tem gente que, por não tirar no tempo certo coisas ou pessoas ou hábitos que deveriam sair de sua vida no tempo certo, começa a perder coisas que não precisava perder. Você entende isso? Quando ele não tem mais o que jogar, ele só pode jogar gente. Ele começa a procurar, e agora ele acha Jonas onde? No porão do navio. Porão interior, convés à plataforma. O que ele faz? Ele vai lá no porão e descobre que tem um cara dormindo, quietinho, silencioso. O que é isso, pastor? Isso é a Bíblia dizendo que nem sempre o que vai levar você e a mim para o fundo está diante dos nossos olhos. Às vezes vai estar escondido lá no porão do nosso coração, lá no interior, quietinho, sem dar nenhum sinal de vida. Mas é por causa daquela mágoa, daquele ressentimento, daquele comportamento, daquela ausência de perdão, que nós estamos vivendo tudo isso. Tem crise que só vem para denunciar que tem coisas dentro de nós que não devem estar. Ou você tira ou você afunda. E quanto mais rápido você identificar e remover, menos você vai perder. Demore para você ver. Demore. Demore para você ver se você não perde comunhão com filhos, se você não perde saúde, se você não perde esposa, se você não perde empresa, se você não perde só, interrompe sua caminhada de fé. Então tem crises que vêm apenas para denunciar. Segundo texto, rapidinho, Marcos 4:37. Mais uma crise. Marcos 4:37. E levantou-se um grande temporal de ventos, subiam as ondas por cima do barco de tal maneira que já se enchia. Presta atenção nesse texto. Jesus está no barco desses discípulos e eles estão vivendo uma crise muito grande, sabe? O barco dele, a vida, os negócios, coloque como queiram, está tudo em perigo, está tudo em jogo. Jesus está dentro do barco, sim, mas aqueles homens estão olhando e dizendo: nossa, nós vamos perecer, nós vamos morrer, essa crise vai nos destruir. O que que essa crise vem mostrar para eles? Eles já vão aprender, já já. Quando eles estão sentindo que não tem mais controle, que todo o seu know-how, toda a sua habilidade, toda a sua expertise, já não tem mais controle sobre a situação, eles vão até Jesus. Gente, por que é que não foram até Jesus quando a tempestade estava chegando? Jesus, acorda aí, querido. Dá uma olhada para lá como é que está tudo cinza. O senhor falou que nós vamos para lá. A chapa está quente. Podia sim ou não? Sim ou não? Mas como a maioria de nós, para que chamar Jesus enquanto a gente acha que pode resolver tudo? Vamos tentar resolver? Vamos ver se o tempo resolve. O que que essa tempestade veio mostrar? Algo muito poderoso. Num determinado momento, onde tudo parece perdido, Jesus se levanta e diz para o vento: fica quieto, cala a boca. Falou para o mar: quieto, quero nem marola, agora é piscina. O vento parou, o mar ficou. Tudo bem que eles vão ter que remar agora. Certo? Mas foi eles que pediram. Escute só. Pensa. Se eles têm fé, o que que eles... Se fosse um povo de fé, o que que eles poderiam falar? Aí, gente, lá vem um furacão lá, ó. Você quer ver que ele vai empurrar a gente lá para o outro lado? Para de remar aí, para de remar, para de remar. Chama Jesus não. Ele não falou que nós vamos lá para o outro lado? Então nós vamos para o outro lado. Já que o motor a combustão ainda não foi inventado, lá vem o vento. Quem é que enxerga isso? Só doido. Por isso que a Bíblia diz que fé é loucura. Entendeu? Por isso que na crise você fala: nossa, vou morrer. Não dá mais para segurar. Explode coração. Você acha que é só você? Não é não, meu filho. A vida do crente é assim: tem dia que você quer ganhar o mundo. É ou não é? Tem dia que você quer morrer. Não tem aquele dia que você levanta e diz: meu Deus, para que que eu existo? Oh, meu Senhor, nossa, estou tão cansado, estou quebrado. Estou aguentando mais. Volta, Jesus. Volta não, volta para a pessoa que está falando. Leve esse infeliz, porque a vida está boa para caramba. Eu, na verdade, esse dia eu estava na igreja, estava um garoto do lado, novo menino, orando do lado de joelho. Eu numa igreja que fui pregar, está o menino: Senhor Jesus, anseio pela sua volta. Volta logo, Jesus. Eu do lado. Eu falei: Senhor, leve esse menino, porque esse menino está com tanta pressa. E deixa pelo menos eu aí para mim continuar vivendo uma vida boa. Você está rindo, mas tem dia, sim ou não? Sim ou não? Tem dia que você enfrenta o que vier. Tem dia que se não vier nada, você está com medo. É assim que funciona. Essa tempestade vem denunciar o quê? O que que ela... Aliás, ela não vem denunciar. Ela veio mostrar para os discípulos quem é que está no barco. Tem crise, gente, que só vem para a nossa vida, sabe para quê? Para mostrar o quanto Deus é poderoso para agir a nosso favor. Então, olha, hoje, de repente, o que você está enfrentando, veio para denunciar. Tira esse namorado seu. Sai desse grupo do WhatsApp. Olha Deus falando, tá vendo? Essas são as mensagens universais que parece que o cara é profeta. Eu também sei usar. Para impressionar os ouvintes. Escute isso. Mas tem mensagem, tem que é para mandar você tirar a pessoa. Mas tem outras que vêm, fica tranquilo, porque no meio da tempestade, quem é que vai se levantar? O Senhor dos Exércitos, ele vai agir a seu respeito. E você vai poder voltar para casa. Cara, achei que ia morrer, maluco. Tu acredita que ele olhou para o vento e falou, cala a boca, vento. E o vento ficou. Sabe o que eles disseram? Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus deve ter dito, querido, até Roberto Carlos sabe. E vocês ainda não. Terceiro texto. Vocês gostam da brincadeira, né? Marcos 14, 28. Marcos 14, verso 28. Mais uma crise. 22, perdão. Eu botei 28. É pior que eu botei. Marcos 14. Eu botei errado. Mateus 14, 28. Eu falei Marcos, né? Aí está o erro. Olha eu vivendo a crise. Respondendo-lhe Pedro, disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima da... Preste atenção, tudo escuro, 3 horas da manhã, o discípulo tudo com medo, o vento forte, a água querendo entrar no barco, o discípulo tudo com o zoião esbugalhado, olhando um para o outro. E agora? Como é que vai ser? Tudo escuro. Eu imagino Pedro falando. Pergunta se Mateus sabe nadar, cobrador de imposto. Porque às vezes nós estamos no mesmo lugar que os outros, mas a crise é pior para uns do que para outros, sim ou não? Sim. Todo mundo no barco, tudo escuro. E aí, olha que coisa maravilhosa. 3 horas da manhã, de repente, quem é que aparece? Jesus. Ele falou que ia, mas não falou como. Porque me parece que Deus não dá todas as informações. Já começou com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Jesus, Velho Testamento, Senhor, vamos aqui, jogo aberto, mostra logo a terra, entendeu? Mostra para a gente aqui para ver se a terra é maneira. O negócio é que ele nem sempre diz tudo, porque a caminhada com ele é feita por fé. Há um tempo atrás eu falei com minha esposa, porque Abraão, olha só, Deus falou, Abraão, sai da sua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrar. O Abraão não foi? Uma vez brincando com a minha mulher, eu falei isso. Você podia ser igual a Abraão, quando eu chamar você para ir no lugar, você ir sem perguntar. E ela falou, é fácil, é só você ser igual a Deus. Aí voltei à fase inicial do relacionamento, não é verdade? Porque não rolou. Olhe bem, nesse momento, o que tem uma crise, sim ou não? Sim ou não? Uma crise para quantas pessoas? 12. O barco vai afundar para quem? Para 12. Quantos serão arremessados na água? 12. E agora quem é que vem andando? O 13. E diz que 13 é número do azar. E vem Jesus andando em cima d'água, literalmente tirando onda. Entendeu? Aí ele dando um chutezinho. Certo? Coisa de Aquaman. Escute só. Olhe para mim. Pode rir, você só não pode perder a mensagem. Olha só que coisa extraordinária. Nesse momento, crise para todo mundo, sim ou não? Um camarada identificou uma oportunidade no meio da crise. Seu nome, Pedro. Quando Pedro viu Jesus andando em cima d'água, ele ficou doido. Caraca, maluco. É ele mesmo? Ele anda em cima. Ele anda em cima d'água, maluco. Caraca, pescar ele já pesca. Que eu vi no primeiro encontro. Agora ele anda em cima d'água. Aí, Jesus! Papo reto. Tô afinzão de andar em cima d'água aí também. Pô, deixa eu dar uma volta aí em cima d'água aí, rapidinho. porque tem crise que vão fazer outros sucumbir, mas que vão criar oportunidades. Aproveite o que está te acontecendo de ruim e mostre para Deus, fala para Deus: Senhor, me permita andar sobre as águas, viver o incrível, o extraordinário, o sensacional. Enquanto todo mundo está com medinho dentro do barco, Pedro está lá, ó. Tudo bem que ele começa a afundar quando está chegando. Aí quando ele estava chegando, ele falou assim: nossa, tudo escuro, gente, perigoso demais isso que eu estou fazendo. Aí ele começa a afundar, fala: Jesus, Jesus falou: segura aqui, homem de pouca fé. Se Pedro é de pouca fé, quem ficou no barco é de pouco o quê? Um chazinho bem ralo, olha, na verdade, uma aguinha com açúcar. O que nós estamos vendo é que tem crises que veio apenas para a sua vida, para o seu casamento, para que você viva no seu casamento que você nunca viveu, para que você tenha uma experiência extraordinária. É assim que funciona. Posso ouvir um amém? E por último, vamos descobrir que as coisas vão piorando. Atos dos Apóstolos 27 e 22. Deixei a notícia ruim para o final. Dá para ler para mim? Mas agora, aqui tem as, porque não se perderá de nenhum de, mas somente, preste atenção. O capitão do navio, do livro de Jonas, levou seu navio são e salvo, sim ou não? Sim ou não? Pedro, na primeira ocasião de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, o navio ou o barco chegou em segurança, sim ou não? Mateus capítulo 14, verso 22, o barco ficou intacto, sim ou não? Mas, nesse texto, somente o navio. A vida não se perde, mas o navio afunda. Essa é uma das grandes lições que muitos que caminham comigo aqui hoje, por causa do nome dessa igreja, vivenciaram. Pessoas que viram navios anteriores naufragarem. Pessoas que viram casamentos serem dissolvidos por causa do divórcio. Pessoas que faliram em seus negócios. Pessoas que viveram situações altamente danosas, que sua vida foi poupada, mas houve um grande nível de perda. A Bíblia diz que isso também aconteceu no ambiente onde Paulo estava inserido, numa viagem onde ele era um prisioneiro, uma tempestade, né, que tomou vulto de furacão. Não havia nenhuma condição, um homem muito hábil, né, estava à frente do navio, mas ele não conseguiu. E agora o navio foi destruído. Mas Paulo disse: um anjo me avisou que nenhuma vida vai se perder, mas o navio, ele vai afundar. Quero te dar uma notícia: que tem tempestade que vai afundar seu casamento. Mas, pastor, cuidado com o que o senhor diz. Eu sou pastor de uma igreja que tem o propósito de dar às pessoas a chance de recomeçar. E quando eu estava no início do ministério, conversando com Deus sobre isso, o meu entendimento foi o seguinte: pessoas podem chegar aqui num texto como esse, tendo perdido alguma coisa, mas não vieram para cá para acontecer isso novamente. Eu não posso mudar seu passado, mas eu posso influenciar seu futuro. Se você não divorciou ainda, não é aqui que você vai divorciar. Se você não faliu ainda, não é aqui que você vai falir. Você está entendendo? Aqui é um ambiente de recomeço. Nós somos maduros para entender que todo mundo aqui tem história. Você quer ver? Basta eu colocar alguém aqui em cima para fazer alguma tarefa, que já já alguém vem me abordar: não, você não conhece fulano? Fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano fez aquilo outro. E dá vontade de olhar para a pessoa e dizer: você nasceu quando? Você não tem passado, infeliz? Provavelmente você só está acusando o outro de um crime que não foi você que cometeu. Mas você também tem o seu. O que eu quero deixar hoje para você é o seguinte: a vida é dura para quem é mole, mas nós não viemos aqui para perder, nós viemos para ganhar. Então não entregue os pontos. Sabe a historinha da água mole, pedra dura? Vamos voltar lá atrás, que eu quero terminar fazendo você repetir tudinho de novo. Inclusive você que está na internet. Vamos lá, vou fazer de cima para baixo agora. Onde a fumaça, um dia é da caça. Quem não tem cão, nem tudo que reluz, não põe a carroça, devagar se vai, de grão em grão. Águas passadas, água mole, pedra dura, há males que vêm. Quem quer muito traz de casa. É, você lembra dessa não? Ah, é que você é novo. Quem desdenha, e quem não, o que não mata? Gente, cada um desses provérbios, se é que posso chamar assim, vem para quê? É só você olhar, ó. Olha só, o que não mata, e lembra disso que isso significava? Que você pode sobreviver, você não morreu, meu filho. Vamos embora, você é igual barata. Ontem eu falei isso aqui, pensa num bicho extraordinário, barata. Credo? Não, você tentou matar barata, ou você mata bem, é matado, é? Ou você, quem já matou uma barata e pensou que matou, e a barata, ó. Olha só, sim ou não? Vamos lá que eu ainda tenho um tempinho, eu quero terminar 9:10. Quem desdenha quer? Quando alguém está desfazendo de você, lembra? É porque gostou de tu. Oh meu Deus do céu. Vamos lá, há males que vêm para? Então o que isso está dizendo? Quer dizer para você que hoje está acontecendo alguma coisa aparentemente ruim, mas lá na frente vai dar certo. Eu preciso falar isso para essa geração Nutella. Esse povinho assim, sabe, que aperta parafuso em gelatina. Pode acontecer nada, né? A menina termina o namoro com o rapaz, porque o rapaz agora não quer ser mais menina. Sangue de Jesus tem poder. Oh, meu Deus. Água mole, pedra, tanto bate até... O que o texto está dizendo? Tente, que por pior que seja, vai acontecer, mas não desista. Águas passadas não move. O que é isso? Pare de pegar coisa ruim e ficar colocando na sua memória. Meu Deus do céu, de grão em grão. Oh, meu Deus, eu lembrei agora de quando eu pegava galinha com anzol, milho no anzol. Quem aqui já pegou? Levanta. Levanta a mão. Quem já pegou do vizinho? Levanta a mão. É, querido. Devagar se vai ao... Isso. Pode estar demorando, mas você vai chegar. Isso é extraordinário, certo? Não olhe para a aparência, porque nem tudo que reluz é ouro. Se você não tem o que deseja, trabalhe com o que você tem. Quem não tem cão, caça com gato. Fique tranquilo que hoje é o dia da caça. Quem lembra dessa aqui, ó? Galinha de casa. Meu Deus do céu, louvado seja Deus, Deus está presente. Onde a fumaça? Isso, dá uma olhada, porque disseram se o cara é ruim, dona, não casa com ele não. Que por baixo dessa fumaça tem um fogaréu, não é verdade? Você não veio esse mundo para sofrer não, você só sofre se você quiser. Ah, pastor, mas vai ser duro, duro vai, mas você pode rir da dureza. Certo? Nesse mundo tem sempre alguém que sofre mais do que você pode ajudar. E tem sempre alguém que você sofre menos que você pode pedir ajuda. Aprenda com as crises, porque Deus está onde sempre esteve, no trono de sua glória, no controle de todas as coisas.